Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. E sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Quarto Trimestre 2020 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pelo site ri.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio Zagottis, diretor-vice-presidente de Planejamento Corporativo e Relações com Investidores, e Fernando Spinelli, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos aí, bem-vindos à Conference Call do quarto trimestre de 2020 da Raia Drogasil. Como sempre, o Eugênio vai falar sobre os resultados, sobre os números. Eu entro no final para dar um pouco sobre como é que está a empresa em relação à pandemia, os resultados e os desafios para 2021, tá? Então, Eugênio, por favor, pode começar aí a apresentar.
Pessoal, bom dia a todo mundo. Obrigado aí pela presença na nossa conferência de resultados aí de 2020, né? Eu queria começar falando que 2020, sem dúvida nenhuma e por vários fatores, é um ano que vai ficar marcado aí na história da companhia, né? Esse é o ano em que a gente colocou uma aspiração, que a gente inclusive falou dela no nosso Investor Day, bastante, acho que arrojada aí, de ser a empresa que mais promove acesso a uma vida saudável para os brasileiros até 2030. E a gente também definiu uma nova estratégia de negócio que a gente também comunicou no nosso Investor Day, baseada em três pilares: a nova farmácia, baseado no marketplace e baseado na plataforma de saúde. Então, se a gente falar um pouco aí do histórico da companhia, dá para dizer que nós estamos exatamente num ponto de inflexão. Entre, sei lá, os 9 anos anteriores, a gente cresceu com estratégia básica de varejo, que aos poucos foi se reinventando e tudo mais, mas não deixa de ser uma estratégia de varejo tradicional. E a gente agora começa um ciclo também, claro, focado no varejo, mas um varejo reinventado, ressignificado, tá certo? E com vários outros negócios, como são o caso aí do marketplace e da plataforma. E 2020 foi também, infelizmente, o ano da pandemia, que não dá para deixar de falar, né? Que primeiro, por toda a perda de vidas aí que a gente vê ainda ocorrendo, por todo o desafio sanitário e econômico que trouxe aí para o Brasil, para o mundo, e de alguma forma não dá, não é diferente que trouxe para a nossa empresa. Mas com todo esse desafio que a pandemia traz, ela também, isso acabou virando um clichê, eu tenho ouvido em várias conferências, acabou virando um enorme acelerador para as estratégias. Então, o que ia acontecer 2, 3, 4 anos, aconteceu em 2, 3, 4 trimestres, né? E no nosso caso, isso foi totalmente verdade. Então, essa nova estratégia, que tinha um principal pilar na nova farmácia, o que nós estamos falando de ter um varejo reinventado, com experiência digital, multicanal, e transformar a loja num hub de saúde, isso acelerou de forma brutal. Então, e foi essa aceleração que nos permitiu, inclusive, ter um ano financeiramente bom e saudável, com um crescimento muito forte aí do digital, de novas soluções, novos produtos para atender as pessoas e permitir elas comprarem sem vir na loja quando assim quiserem, e com o próprio Hub de Saúde tomando vida, sobretudo com a questão de testagem de Covid. Mas você vai falar mais para frente, mas a gente fez um número brutal de testes e a gente hoje, não tenho dúvida, deve ser um dos maiores testadores do Brasil. Então teve realmente essa aceleração que contribuiu para que num ano com tanto desafio a gente tivesse um resultado financeiro muito consistente. Resultado financeiro esse que cresceu em termos absolutos em todas as métricas, pouca perda de margem, seja EBITDA, lucro líquido, etc., tá certo? Mas com o quarto tri já com a vida mais normalizada, pelo menos achávamos que estava mais normalizada, agora vamos descobrir se estava ou não estava, um quarto tri muito forte e com ganho não só absoluto, mas também ganho de margem. Então vamos aqui aos destaques, né? Fechamos o ano com 2.303 lojas, né? Aqui conta 4 lojas da Forbio nessa conta, então se falar só a varejo, que é um número que vocês vão ver em outros chats da apresentação, estão falando de 2.299. Tivemos 240 aberturas de varejo, uma abertura da Forbio, que não está aqui contada, 11 fechamentos de loja. Tá? Foi um ano de muito up and down de market share, de muita distorção por várias razões, aí, desde reporte até fechamento de shopping e tudo mais ao longo do ano, mas acabamos o ano com a normalização muito forte, com um ganho de 1% nacional e ganhando em cada região onde a gente atua. Chegamos numa receita de 21,2 bi, crescemos no ano 15,1%, tá? Com crescimento de menos lojas de 7,4%. Se a gente olhar realmente no quarto tri, as maduras já estavam num patamar também completamente diferente, crescendo 6%, que era 1,5% acima da inflação. Então, no ano, as maduras cresceram 4,5%, tem uma perda de 1,5%, mas no tri tem um ganho de 1,5%, que coloca uma tendência muito bacana aqui. Margem de contribuição de loja. Esse é um número que o número em si não é novo, né? Ele é margem bruta menos despesa, mas é um número que nós vamos começar a falar agora, porque no processo de transformação que a gente está, com todo gasto e estrutura que a gente tem no DNA, é super importante não perder a visão do core. E o core está nessa métrica da margem de contribuição de loja. A gente fez 9,5% com 12,2% de aumento e uma pressão de margem de 0,3%. Só que no último tri, também esse número cresceu margem 0,5% e 23% de crescimento absoluto. 1,429 de EBITDA, tá? Crescimento de 6,4 em valor, tá certo? Com mais 23% no quarto tri, margem de 7,3 no quarto tri. Lucro líquido, 601 milhões no ano, 2,8, né? Crescimento absoluto de 2,4, mas também crescendo 27 no quarto tri, que mostra realmente um tri muito forte. E o grande destaque do ano financeiro, acho que foi a geração de caixa. Não só o fluxo de caixa livre, que foi mais 291 milhões, foi o maior valor que a gente já teve, mas não foi o único positivo, mas sem dúvida nenhuma, 104 milhões de geração de caixa total, foi a primeira vez que mesmo pagando dividendos, juros sobre capital próprio, juros bancários, etc, 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 a gente conseguiu gerar 104 milhões de caixa total, o que reduziu o endividamento em termos absolutos relativos do ano passado. E aí um outro destaque importante aí nesse amparo à pandemia aí, de amparo às pessoas, a gente procurou se tornar um porto seguro, né, de saúde, bem-estar para os nossos funcionários, nossos clientes e também para as comunidades. E nesse sentido, a gente fez uma doação de 25 milhões, criando um fundo chamado Todo Cuidado Conta, onde a gente destinou isso aqui para 51 hospitais que atendem pelo SUS para auxiliar a população na luta contra o Covid. Tá? Então vamos lá, página 4, né? Acho que é aqui. É um pouco de uma visão de longo prazo, né, onde a gente coloca aqui o nosso crescimento. E a grande mensagem aqui é a qualidade e a consistência do nosso crescimento. A gente vê que no período desde a fusão, estou falando de 9 anos, né, a gente aumentou 3 vezes a base de lojas, ou seja, 2/3 das lojas que a gente tem hoje foram feitas nesse período aí sob o escrutínio contínuo aí de vocês. Multiplicou receita aí em 3,5 vezes, aí, né, chegamos aí a 21,2 bi, e multiplicamos o EBITDA em 5 vezes, que é um número, acho que, bastante importante, de menos de 300 para 1,430, que pese esse número ser, sim, um número penalizado para a pandemia. Se isso acontece, é pela qualidade da expansão. Quando 2/3 da empresa atual foi a empresa que a gente construiu abrindo lojas ao longo desse ciclo todo, de todo esse espaço temporal, isso só é possível porque essas lojas entregaram os mesmos retornos que a gente tinha historicamente com o portfólio legado. E a gente pode falar com orgulho que a gente é a única empresa do mercado que conseguiu fazer isso. Isso o quê? Crescer com grande qualidade, com os mesmos retornos marginais e, sobretudo, sem voo de galinha. Sem ter que parar, corrigir erro, fechar, voltar a abrir. É um crescimento que acontece de forma muito constante e, não, e acontece simplesmente pela confiança que a gente tem, tá certo? Na nossa operação para poder proporcionar isso. Não por qualquer questão de mercado guidance, porque a gente, se precisasse fazer um número diferente do guidance, a gente faria e explicaria. Mas não, essa consistência que a gente tem permite para a gente entregar sempre os números que a gente está prometendo com retornos absolutos super atraentes. Página 5, né? Então a gente terminou o ano com 2.299 lojas de varejo, 2.302 contando, 2.303, perdão, contando as da Forbill. Abrimos aí no ano 240 lojas, tá certo? Fechamos 11. Só no quarto tri foram 82 aberturas. Esse foi um ano que, pela pandemia, o ritmo foi mais para o final do ano, porque a gente acabou postergando muita abertura no primeiro tri e alguma coisa no segundo. Então, fizemos uma meta, mas com um peso desproporcional de segundo semestre, que não é o que a gente gosta de fazer, mas é uma circunstância que não teve como. E aí, 33% hoje do parque de lojas ainda está em maturação, o que quer dizer mais crescimento, mais alavancagem operacional para o futuro. E a gente reitera o guidance para 21 e 22 de 240 lojas por ano. Tá bom? Página 6, acho que aqui tem um outro destaque da expansão, né? Chegamos aqui a 409 municípios. Então, a gente viu um aumento bem forte aí, realmente. Em 3 anos, né, a gente foi de 300 para 400 municípios. Se a gente olhar o perfil do nosso parque, 66% das lojas são populares ou híbridas, que atendem aí a classe média expandida. E 86% das aberturas recentes, dos últimos 12 meses, também atendem aí a classe média expandida. Então, o nosso crescimento não só é altamente diversificado por vista geográfico, isso vocês já sabem e sempre souberam, mas também do ponto de vista demográfico. E aí um outro destaque que eu queria mostrar é que, conforme o número de municípios atendidos sobe, cai brutalmente a população média desses municípios que a gente está ingressando. E isso não faz com que o nosso retorno caia, pelo contrário. A gente está no momento de retornos até acima da média normal que a gente tem. Na medida em que a gente começa a crescer em lugares onde não tem canibalização, isso faz muita diferença, a gente olha retorno líquido de canibalização sempre, e na medida que o nosso próprio CAPEX acabou sendo, a gente acabou tendo ganhos de eficiência em termos de custo de investimento metro quadrado. Então, isso vem proporcionando retorno igual ou maior, tá certo? Em lugares que são mais desafiadores por terem menos mercado, mas que a gente tem entrado também com muita força. Tá? Página 7, quando a gente fala da qualidade da expansão, eu acho que tem uma diferença brutal da nossa e de todo mundo. Nós estamos crescendo no Oceano Azul. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos presença em 24 estados. Tudo bem, tem Rondônia, que a gente acabou de entrar com 2 lojas. Tem Amazonas, recente, com 7. Mas em todos os outros estados, eu falo sem nenhuma hesitação, que nós temos marca formada e já somos ou estamos nos tornando rapidamente a principal referência local. Então, por que a gente faz 240 lojas? Tem um playground, tem um parque de diversões aí para a gente crescer maior que o dos outros, porque a gente está olhando o Brasil inteiro, enquanto todo mundo está olhando mercados locais. E a gente já tem marca fora da nossa terra, que é São Paulo, muito forte, então hoje cresce no Brasil inteiro com retornos super altos. Quando a gente vê no mercado, qualquer um hoje, pelo nível de saturação do mercado, que tem que crescer fora de casa, vai nadar no Oceano Vermelho, que tem uma barreira de entrada monstruosa. E outro desafio de todos os players é o crescimento em casa, porque chega um ponto que a canibalização vira proibitiva. E basta olhar que a gente abriu esse ano no estado de São Paulo só 66 lojas, que são 28% do parque. Agora, pasmem, se a gente falar da cidade de São Paulo, a gente abriu 12 lojas. 12 lojas. Por quê? Porque a gente mede canibalização e entende canibalização. Canibalização só não existe para quem não sabe medir. Então, o player que quiser forçar a mão com crescimento orgânico em mercados onde já tem share alto, e olha que nosso share na cidade de São Paulo é em torno de 30%. Tem players com muito mais share regional querendo abrir muito mais loja do que nós estamos abrindo em mercados muito menores. Então, esse realmente é um cuidado por entender a expansão e por ter uma plataforma nacional, a gente consegue hoje limitar o crescimento na capital e esse crescimento está tudo na periferia. Alguns destaques aqui, chegamos a 61 lojas na região norte, é uma operação muito boa, muito saudável, 296 lojas no Nordeste, tá? E aí eu queria destacar a nossa presença na Bahia e em Pernambuco, temos 71 lojas na Bahia, somos já o líder, tanto em Salvador como no estado como um todo, e em Pernambuco, estamos perto de ser líderes no estado, mas já somos líderes em Recife, tá certo? Com um número de lojas menor do que de outros players, mas uma venda por loja, uma venda total, muito maior, tá? E aí no Sul, temos 243 lojas, acabamos de abrir um CD novo na Grande Porto Alegre, e é um CD que vai apoiar essa expansão, sobretudo para o Rio Grande do Sul, porque a gente atendia esse estado do Paraná, e a distância do Paraná para o interior, sobretudo as regiões de fronteira lá da campanha, é muito distante. Então, com esse CD em Porto Alegre, a gente deve seguir ampliando bastante toda a região, mas sobretudo o Rio Grande do Sul. E basta olhar que o Paraná, que é o mercado menor do Rio Grande do Sul, nós temos 127 lojas. Rio Grande do Sul temos 59 lojas. Então, o espaço aqui é bastante grande e o nosso crescimento nos últimos anos vem acontecendo com a mesma tira que acontece nos outros mercados. Por fim, um grande destaque aqui de market share, após algumas idas e vindas aí de trimestres anteriores, por razões diversas, mas acabamos o ano muito forte, 14,7 share nacional, ganhamos 100 bips, tá? São Paulo, 27,1, ganhando 0,8, tá? E alguns outros destaques aqui, já temos 9,6 no Sul, ganho de 1,3, já temos 9,9 no Nordeste, ganho de 1,1, ganhamos 2,4 no Norte, chegando a 6, e lembrando que nessas regiões, sobretudo o Norte e o Nordeste, que são muito mais recentes, a gente tem ainda uma inércia enorme de ganho de share só por maturação de lojas, sem falar em crescimento que a gente vai continuar fazendo nesses mercados. Tá? Página 8, aí entrando na receita, a gente vê no ano um crescimento de 15,1% da receita bruta, com 14,9% no varejo, 19,5% na Forbio, e no quarto tri um crescimento de receita aí acelerado de 16,7%, tá certo? Com 16,4% para o varejo farma e 21,3% para a Forbio. Quando a gente olha a categoria, o grande destaque foi a OTC, não poderia deixar de ser, com 25% de crescimento anual e 28% trimestral, exatamente porque essa é a categoria mais afetada pela pandemia. Todas as máscaras que a gente vende estão aqui, teste de Covid está aqui, vitaminas, etc, etc, etc. Mas a gente reforça também uma performance muito forte no genérico, tá certo? Com 17,8% no mês e 19,5% no trimestre, perdão, 17,8% no ano e 19,5% no trimestre, que vem daquele reposicionamento de preço que a gente fez há 3 anos atrás, que colocou uma inércia de crescimento para a companhia, mas sobretudo nessa categoria muito forte, tá? Página 9, a gente olha aqui agora para os nossos comp, né? Como eu falei, venda total cresceu 15,1% com 16,7% no tri. Se a gente olhar mesmo as lojas, estamos falando de 7,4% no ano, com 10,2 no tri. E maduras, 3 no ano contra 6 no tri. 4,5 é o IPCA. Então a gente perde 1,5 de venda do ponto de vista real, que tem uma conta de operating leverage aí no ano, mas fica 1,5 acima no trimestre, gerando uma diluição de despesa que a gente vai mostrar muito, muito relevante, tá certo? Então ficou muito claro uma normalização progressiva, um segundo tri muito duro com as pessoas trancadas em casa. Aos poucos as pessoas começaram a aprender a viver com a pandemia, usar máscara, protocolos e voltando a ter uma vida normal. E eu acho que a situação que a gente está entrando hoje de acerramento da pandemia tem muito mais a ver com o comportamento social do que com o dia a dia das pessoas. Tá? Página 10, tá? Aí falando do digital. Como eu falei, né, a pandemia colocou um desafio do tamanho do mundo para a sociedade e para a nossa companhia, e a gente respondeu acelerando realmente uma série de estratégias para atender o cliente. O digital e saúde foram as duas grandes estratégias. O Marcinho vai falar mais de saúde. Quando a gente olha o digital, a gente teve uma penetração pico no segundo tri com todo mundo trancado em casa de 7,6. E teve uma queda pequena desde então, estamos com 6,3. E a gente acha que 6,3 é o nosso piso. Nós estamos fazendo uma série de coisas para voltar a crescer e estamos vendo isso acontecer agora no início do ano. Tá? Na média do ano, a gente teve 5,9. Dentro dessa reinvenção que eu falei, tem algumas coisas. Primeiro, a gente já tinha compra e retira em 100% das lojas. Segundo, a gente criou um formato novo chamado entregas de vizinhança, também está em 100% das lojas, no qual o cliente que mora 300, 400, 500 metros, liga para a loja, manda o WhatsApp e a loja entrega a pé na vizinhança com o mesmo recurso da loja, sem qualquer custo de entrega e de forma super rápida. Isso também está em 100% da loja. E esses dois serviços têm uma atração enorme. Além deles, a gente segue expandindo a entrega tradicional motorizada, né? Mas entrega essa que sai da loja. Temos 241 lojas fazendo essa entrega motorizada, entendeu? Atendendo um número enorme aí de cidades. Então, hoje, realmente, nós temos aí uma malha logística que combina essas várias modalidades, também absolutamente única. E, por fim, né, com toda a ativação digital que a gente fez dentro da loja, eu queria reforçar aí duas coisas. Uma foi ofertas exclusivas digitais, né? E a outra, o lançamento do Stix, que é o nosso programa de pontos em parceria com o GPA. Isso foi também um grande marco do ano. E por que, que ele é importante? Não só por ter uma jornada de fidelização do cliente muito mais poderosa, com muito mais ferramenta e muito mais tecnologia, e pelo fato de que todo o onboarding digital do cliente, tanto no Stix como na própria oferta, no próprio cupom digital, ele ocorre no app. Então, essas estratégias de loja, além de melhorar a experiência na loja, elas levam o cliente para adotar o app, para a digitalização, e quando o cliente se torna digital, ele passa a gastar 20% a 25% a mais com a gente ao longo de todos esses canais. Então, o digital não é um fim em si mesmo. Não é que a gente vai ganhar mais dinheiro, mas agora a gente tem esse novo negócio. Não, isso também pode acontecer. Mas o principal é que o cliente, ao entrar pela porta do digital, ele aumenta o spend em geral em todos os canais, e é isso que é transformador. Então, o Stix é super importante para isso, além de fidelidade, assim como outras coisas que a gente faz em loja exigindo app. Com isso, chegamos a 7,9 milhões de downloads acumulados e os nossos canais digitais têm um tráfego aí mensal de 24 milhões de acessos. Tá? Página 11, falando aí de margem bruta, né? A gente viu uma pressão de margem bruta de 40 bips no ano e de 30 bips no trimestre. Tem um efeito de 20 bips que é non-cash, que é do ajuste ao valor presente, mas tem também um pouco aqui de intensidade promocional, sobretudo com relação à digitalização. Por exemplo, as ofertas exclusivas digitais, que são mais agressivas, elas custam dinheiro. Então, a gente deliberadamente investe margem para fazer esse onboarding digital do cliente, e isso muda o hábito, muda o engajamento, muda a fidelização, muda o spend, e isso vira um motor de crescimento e criação de valor super relevante para a companhia. E um outro baita destaque é o ciclo de caixa, tá? Acabamos o ano com 50 dias, quase 5 dias a menos que o ano passado e 30 dias a menos que o pico do segundo tri. Então, isso mostra realmente um controle de capital de giro muito agudo da companhia e muito maduro da companhia. Quando a gente quis tocar para criar um buffer de segurança para incerteza e abastecimento da pandemia, a gente o fez com confiança. Quando teve o atraso ano passado do aumento de preço, a gente segurou o estoque e tudo muito tranquilo, porque um, nós temos caixa e dois, nós temos esse número na mão para retornar como retornou agora. Página 12, aí vamos falar de despesa de venda e margem de contribuição, tá? Então, a gente tem uma perda, uma diluição, perdão, de despesa de venda de 0,10 no ano, mais de 80 bips no quarto tri. Muito relevante e no quarto tri é óbvio que com a alavancagem operacional que a gente gerou, isso vai na cabeça em termos de despesa de venda. No ano, a gente não teve alavancagem operacional, mas, de certa forma, teve um programa do governo que suportou aí os funcionários afastados, de alguma forma desonerando a companhia. E o Covid tem pressões de despesa, mas também acaba gerando algumas economias. Então, mesmo com loja madura no ano abaixo da inflação, a gente foi bem de despesa no ano, diminuiu, mas, sobretudo, no quarto tri, a hora que a venda entrou. Isso levou uma margem de contribuição de 9,5 no ano, perdendo só 30 bips, todo ele na margem, tá? Mas ganhando 50 bips no trimestre, colocando uma tendência muito positiva. Então, isso mostra a saúde do negócio, até mais do que o EBITDA. Porque com a estratégia que a gente tem na mão, com a complexidade que a gente tem que enfrentar, nós estamos fazendo um aumento de estrutura brutal, tanto um aumento de pessoas, liderança, novas cadeiras, como gastos diretos, utilizagens, analytics, cloud, etc, etc, etc. Na próxima página, a gente exatamente vê isso. Então, quarto tri, o nosso DNA chega a 3%, só esses gastos diretos, tá certo? Digital, como eu falei, time ágil, cloud, analytics, nós estamos falando de 30 bips, dos quais 20 adicionais aqui, tá certo? Sem falar que tem outros aumentos de estrutura que tem a ver com a estratégia que não estão diretamente nessa conta. Então, a gente deliberadamente está investindo no DNA. Isso tem um efeito de EBITDA de curto prazo, embora, graças a Deus, ele até cresceu aqui 30 bips no quarto tri, chegando a 7,3, 431 milhões, mas pode ser que o EBITDA caia em algum momento em função desse investimento. Mas como nós estamos criando negócios novos que ainda nada contribuem por estarem no primeiro ano, isso não tem o menor problema. A gente sabe que na frente a gente busca isso. Uma das grandes vantagens da nossa companhia é a escala, é poder montar essa estrutura que ela está montando, com o gasto absoluto que ela impõe e com pouco sacrifício de margem, coisa que qualquer concorrente nosso, se tiver que fazer o mesmo gasto, vai proporcionalmente implodir o seu EBITDA. A gente, pela escala, consegue fazer isso. Tá? E aí, só resumindo aqui, se a gente olhar só o varejo, EBITDA de 1,415, 425 no quarto tri, tá? Uma margem anual de 7, com 7,6 no quarto tri. A gente olhando a 4Bio, 14,6 milhões, 5,5 no quarto tri. Então, uma margem no ano pressionada de 1,3, mas uma margem já normalizando aí no quarto tri de 1,9. Então, uma tendência também muito positiva. Tá? Página 14, aqui a gente mostra um pouco dos ajustes. Né? A gente teve aqui 33 milhões aí de despesas não recorrentes, não operacionais no ano. Tá certo? 29 milhões referente à doação que a gente fez para 51 hospitais em todo o Brasil, nos interiores normalmente, para apoiar as comunidades aí a lutar contra a pandemia. A gente tem 16 milhões de gastos com consultoria. As empresas de consultoria gostam muito também dessa nossa nova estratégia, porque ela tem um ineditismo que requer para a gente muito mais uso desse serviço do que quando a gente fala só no varejo farma, que a gente tem um domínio já muito maior. Tem 11 milhões de provisões aí relativas a esses anteriores e 36 milhões aí que a gente tira do resultado, que são créditos extemporâneos de impostos. Tá? Aí na página 15, né? Lucro líquido de 601 milhões no ano, mais 2,4, 214 no tri, mais 27, com uma margem de 3,6 no trimestre. Também um número muito forte. E aí, página 16, o fluxo de caixa, como eu falei, foi o grande destaque econômico do ano. Um fluxo de caixa livre de 291 milhões, você vê que o ano passado foi 0 a 0, mais 1,5, né? Então realmente um número super expressivo, absorvendo um CAPEX de 673 milhões, que não é qualquer CAPEX, é um CAPEX bem relevante aqui. Então, e mesmo após pagar JCP, despesa financeira, IR, etc, 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 a gente tem 104 milhões de geração de caixa total. Isso fez com que a dívida líquida caia de 923 para 819 e de 0,7 EBITDA para 0,6 EBITDA. Então, mostra um pouco da resiliência do negócio e a força da nossa estrutura de capital também. Tá? Página 17 aqui. A gente fala um pouco de valor adicionado, né? Isso a gente mostra anualmente. Criamos aí 6 bi de valor aí a ser compartilhado, né? Não contando fornecedores, né? E o nosso principal sócio, quem que é? O governo, né? Como de todo mundo, 45%, 2,7 bi em impostos, funcionários, 2 bi, 33% dessa torta distribuído para os funcionários e suas famílias, tá? Terceiros, aluguel, prestadores de serviço, etc., 0,8, que é 13%, e aí os acionistas geramos 0,5 milhões, tá? Distribuídos 8% aí. Tá? E aí, por fim, página 18, antes de passar a bola para o Marcílio, a gente fala um pouco do desempenho da nossa ação. Então, a gente foi muito bem aí no ano, cresceu 12% o preço da ação contra apenas 3% do Bovespa, né, gerando um alfa de 9% e uma liquidez média muito alta, 178 milhões. Contribui também para essa liquidez média o fato de que a gente, em setembro, realizou um split acionário, desdobrando nossas ações de 1 para 5. Isso permite realmente que o varejo, que hoje ganhou muita força desde a queda dos juros, passe a olhar para a nossa ação, que era uma ação que passava completamente ao largo da pessoa física. A nossa base acionista não só ela era praticamente 100% institucional, mas ela é grande parte gringa. Hoje, a gente vê nesse momento de queda de juros e de uma migração brutal de recursos para renda variável, tanto um ganho de relevância dos institucionais nacionais, embora os estrangeiros continuem sendo dominantes aqui, mas sobretudo a pessoa física começando a participar. O trade ainda é muito maior do que a participação, mas sem dúvida isso ajuda o todo. E por fim, um destaque importante, a gente ainda não entrou no ISE, que é um grande objetivo da companhia, que a gente está perseguindo do ponto de vista da sustentabilidade, mas entramos aqui no índice de carbono aqui da B3, que eu acho também é um marco importante aí desse ano. Então, com isso, passo para o Marcílio sumarizar um pouco daí das realizações do ano e nós dois voltamos depois para as perguntas dos senhores. Obrigado.
Obrigado, Eugênio. Bom dia a todos de novo. Tá? Eu acho que não vou falar só do ano, vou falar um pouco de estratégia também e falar um pouco dos desafios que 2021 devem trazer para a gente e os próximos anos também. Tá? É importante, sim, a gente sempre revisitar o que foi feito na companhia como um todo, de transformar essa empresa como um porto seguro de saúde e bem-estar para todo mundo, não só para a gente, né, para os nossos funcionários, para os nossos clientes, mas também para a sociedade. A gente, desde o começo, a gente adotou protocolos super rígidos para o cliente, para os funcionários, porém mantivemos as lojas abertas a todo momento, com exceção das lojas de shopping. Tá? A gente garantiu para os funcionários acesso à saúde da maior maneira possível. Tem uma coisa que a gente fez muito legal, começou em fevereiro, fechou uma parceria com o Einstein e fizemos mais de 24 mil consultas por telemedicina. E conseguimos também ter a cobertura integral de toda a internação dos funcionários do Covid. A gente acompanha esse dia a dia dos funcionários, o que está acontecendo com ele no Covid, porque a gente mantém as lojas dos CDs abertos, a gente sabia que isso era super importante. Tá? Preservamos todos os postos de trabalho, contratamos gente, aumentamos o nosso quadro, não paramos de crescer, tá? E garantimos também para todos a remuneração integral. O mais importante, se você olhar também aqui, a gente se meteu, se colocou em outro negócio, né? Nós realizamos 1,5 milhões de testes Covid. Quando a gente começou o teste Covid, a possibilidade de fazer o teste Covid, eu coloquei um desafio para a turma toda aqui. Falei, vamos fazer 1 milhão de testes. A gente conseguiu fazer isso realmente nos primeiros 8 meses, que foi em dezembro, já chegou no 1 milhão de testes. Estamos com 1,5 milhão de testes Covid. Isso começa a ressignificar a farmácia, né? O cliente vai lá para ver se ele tem um outro relacionamento com nossos farmacêuticos, com nosso time de loja, e nos dá, sim, ambição de estar mais perto da saúde. Doamos 25 milhões de reais aos hospitais, né? Então, ficamos perto desses hospitais nas comunidades, porque a gente tomou essa decisão, estava com o Antônio Carlos tomando essa decisão, que é o chairman da companhia, e falou, puxa, vamos fazer então que seja o mais espalhado possível, mais no interior possível do país. A gente fez em 50 cidades diferentes, tá? Foi muito legal. Isso a gente vê também a nossa loja com a relação com o hospital da comunidade também. Então, a gente aproximou esse hospital da comunidade com a nossa loja e tentamos ajudar a sociedade para que ela tivesse um legado para ela lá. E o mais importante, a gente conseguiu bater o recorde do nosso NPS. Tá? O nosso NPS, que todo mundo conhece, é o nosso atendômetro que tem na loja, né? Os clientes, na hora que eles viram a nossa reação em relação à pandemia, a preocupação dos protocolos de segurança com os funcionários, com o próprio cliente, manter as lojas abertas, começar a entrega por vizinhança, poder atender bem esse cliente, o cliente respondeu super bem e batemos o recorde absoluto no nosso NPS, que nos deu muito orgulho. Então, o que a gente fez, pensando no Covid, nos ajudou muito na nossa estratégia, e vocês vão ver nas próximas páginas aqui, nos próximos slides. Tá? Quando o resultado, olhando para o resultado, acho que a empresa, no quarto tri, ela mostra que realmente o que aconteceu no segundo tri era momentâneo, realmente era um momento no negócio. O quarto tri já cresce 16,7%, mas o mais importante, lojas maduras crescendo 6%. Nosso negócio tem uma alavancagem operacional muito grande. A gente realmente, se continuar essa alavancagem, os resultados melhoram para todo mundo, não dá mais gás para continuar crescendo. Um número muito importante, tá? Fechamos 1,2 bilhão de vendas digitais. Quando começou a pandemia, a gente já estava uma boa parte do que a gente já estava pronto. A gente já tinha as lojas desde final de 2018 fazendo compra e retire. Já tínhamos o conceito de micropolo, que era o conceito de fazer a loja poder entregar fácil. Então, já está com 241 lojas entregando na localidade mesmo, em entrega de 4 horas. Um dado que é super importante, que a gente mostra há pouco, né? 73% desse 1 bilhão e 200 milhões saem das lojas. Então, o nosso modelo de varejo de e-commerce é completamente integrado com a loja. Um depende do outro e um faz o outro crescer. Nosso modelo é muito mais perto do modelo da China, realmente, do que do modelo americano, que você tem um grande player montando diversos warehouses. Tenho certeza que a loja é o nosso warehouse para atender rápido esse cliente, tá? Cumprimos integralmente o guidance de 240 lojas, foi uma dúvida no começo da pandemia, né? Como fazer isso? Acho que o time reagiu muito bem e melhor, né? Está em 53 novas cidades, e essas cidades, começando a atingir cidades menores, cidades com IMS menor, com participação de mercado menor, é muito bom e mostra a potencialidade que tem esse negócio, que não é só crescer no nosso mercado nativo. Então, estamos provavelmente no final deste ano, comecinho do ano que vem, estaremos em todos os estados da federação e podendo entrar em mercados menores. Isso mostra a capacidade de continuar crescendo em expansão e a nossa disciplina de fazer isso muito bem. abrimos o CD do Rio Grande do Sul, também que era difícil abrir o CD, fechamos o CD do Butantã, nosso que é mais antigo aqui na empresa, e hoje temos 3 CDs atendendo o estado de São Paulo, sendo que o CD de Guarulhos que a gente abriu no ano passado é o CD mais moderno da empresa como um todo. E geramos 104 milhões de caixa, né? Então isso mostra a nossa disciplina na alocação de capital, como a empresa realmente é dura para isso, a gente faz isso muito bem feito, tá? E a nossa estrutura de capital, que é muito boa para continuar investindo, para continuar crescendo. Com uma empresa com um negócio desse, né, com a força que tem a empresa realmente, a gente vai para o slide 20. Qual que é a nossa próxima estratégia? Para onde nós vamos, né? Qual a inspiração que a empresa pode e deve estar buscando? Uma empresa de centenária, que atende tão bem os consumidores, que tem uma alegria de estar perto dos consumidores esses 100 anos muito bem, né? Então, a gente tem, sim, a ambição de ser a empresa que mais promove acesso a uma vida com hábitos saudáveis para os brasileiros até 2030. Então, a ambição vai ser feita até 2030. Como é que a gente criou isso? Primeiro, a gente olhou para o nosso negócio, né? O que é essa nova farmácia? Como é que a gente pode pensar nessa nova farmácia? Entender qual que é a função dessa nova farmácia no cenário novo que a gente está buscando a saúde integral do cliente. Então, é uma cidade... Uma farmácia cada vez mais perto da saúde, cada vez mais trazendo hábitos saudáveis para o cliente. Então, a nossa estratégia de negócio traz nossa empresa cada vez mais perto com essa conexão com uma vida saudável do cliente. Traz também uma estratégia de sustentabilidade, né? Por que nosso negócio existe? O que a gente tem que devolver para a sociedade? Como a gente se realimenta de uma sociedade mais saudável e pode... cada vez renovar o nosso negócio para trazer um negócio melhor para a gente. Então, ela tem que estar inserida com uma estratégia solidária bem parruda, bem forte. Nós colocamos essas duas coisas junto com o nosso propósito, que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todo o momento da vida, e montamos essa aspiração, que é ser a empresa que mais promove saúde para todos os brasileiros até 2030. Como é que nós vamos fazer isso? É a próxima página, a página 21. Como é que nós vamos passar de uma empresa que está no varejo farmacêutico, que a gente coloca no cantinho esquerdo aqui no gráfico, por uma empresa que participa da saúde integral do consumidor, com a saúde integral de todos os cidadãos do Brasil. A gente tem 3 pilares estratégicos bem claros, tá? E é importante que todos vocês entendam esses pilares. A gente vai sempre repetir e sempre trazer projetos desses pilares. O primeiro pilar, que a gente acha que é o mais importante, que nós estamos vivendo agora, e que o Covid com certeza acelerou muito, é esse pilar da nova farmácia. Quando a gente fala de vender 1,2 bilhões na internet, quando a gente fala de vender que a entrega da internet, tá, 73% da entrega está sendo pelas lojas, a gente vê como essa empresa já é omnichannel e como esse consumidor que está usando o aplicativo, o site mobile, ou mesmo o site para poder se relacionar com a gente, ele já percebe da gente sendo uma empresa omnichannel e nos entrega um volume maior de negócios com ele. O cliente omnichannel, ele consome mais, porque a gente participa mais da vida dele. Tá? Junto com uma farmácia sendo totalmente remodelada para ser o Health Hub. Fazer 1,5 milhão de testes, acho que mostra o share que a gente tem já em testes no Brasil como um todo, chega a quase 7%. Então mostra como a gente pode ajudar a saúde, não só com testes, mas também com programas de saúde, com programas de medição de pressão, de teste de glicemia, poder ajudar um diabético, poder ajudar as pessoas a tomar medicamento. Então, nós estamos reformulando todas as nossas lojas para poder participar cada vez mais do cliente, que a loja possa ser um porto seguro de saúde para o cliente. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é participar da vida do cliente, em todos os momentos da vida dele, está muito perto dele, com 12, 13 mil itens parece muito pouco. O Marketplace nos traz a possibilidade de ampliação desse sortimento. Começamos a trabalhar com ele já só na marca Raia. Já temos 50 sellers dentro do negócio e mais de 10 mil itens. Os volumes começam a aparecer e começam a aparecer as oportunidades que nós vamos ter com esse negócio de ligar isso às nossas 2.400 lojas. É lá que nós teremos realmente o grande pulo do Marketplace. A gente quer oferecer para todo mundo em todos os estados da federação, a possibilidade de comprar não só os 10, 12 mil itens, mas poder comprar 30, 40, 50, 100, 200 mil itens, sempre relacionados à saúde e bem-estar. Essa é uma estratégia que começa a andar já nesse ano com força, e até o final do ano a gente deve ter ela colocada na empresa para poder deslanchar no ano que vem. E a terceira estratégia é a plataforma de saúde, que nada mais é do que poder oferecer para esse cliente uma possibilidade de ter uma saúde mais integral, uma saúde melhor, mudando o hábito do consumidor ou também organizando o marketplace de serviço para ele poder ter acesso à saúde. As três estratégias estão andando, elas começam a andar com a gente, elas estão com muito mais força. Na nova farmácia, vocês vão ouvir durante esse ano todo mais temas sobre essa nova farmácia. E eu trabalho no meu dia a dia com mais força para poder acelerar as competências, que é para a gente conseguir ter essa ambição em 2030, que é foco nas pessoas, cliente no centro do negócio, a logística 1P, 3P, tecnologia, dados e cultura digital e o RD Venture. E como a prova do RD Venture, que a gente começa a acelerar, eu vou na página 22, a gente já tem três empresas, três startups de saúde investidas. Tem que ter muito orgulho disso e é muito legal fazer isso e ver quanta oportunidade tem para a gente. Vou explicar um pouquinho essas três, para vocês começarem a entender aonde a gente está se movimentando. Tá? A primeira foi a Manipulae, que a gente fechou um negócio de 22 de julho. Ele é nada mais, nada menos que o marketplace do mercado de manipulação. Quando a gente comprou a 4Bio em 2015, a gente pensava em como poder participar em mais mercados de medicamento como um todo. No mercado de manipulação, a gente não participava. Então, ele desenvolve essa vertical de poder atender ao consumidor no mercado de manipulação. É um time de 35 pessoas, tá? Nós compramos a maioria da empresa, vamos ter o controle com o tempo nela, e ela começa a ser já integrada nas nossas lojas. E, provavelmente até o final desse semestre teremos a Manipulae sendo oferecida para todo mundo nas nossas lojas de São Paulo. A segunda aquisição que a gente fez nesses últimos 6 meses foi a TechFit, que assinou em 18 de fevereiro. Ela vai ajudar a gente muito na plataforma de saúde. Tá? A TechFit, ela desenvolve desenvolve programas especiais para colocar isso na jornada do consumidor, para que o consumidor tenha um hábito de saúde melhor. Ela tem 31 milhões de clientes já, é uma empresa que funciona há mais de 10 anos, tá? E ela vai acelerar a gente naquela parte da plataforma que nós vamos tentar mudar o hábito do consumidor para que ele tenha um hábito mais saudável. A gente comprou a empresa inteira, uma visão total, e já estamos recebendo esses 41 pessoas que vão participar do nosso negócio. A empresa, essa aquisição está passando pelo CAD, tá? O CAD precisa aprovar ainda, nós estamos super animados com ela, ela vai trazer já uma cabeça de startup no nosso time com todo de plataforma e vão interagir muito bem para a gente comece a acelerar a plataforma de saúde. E fechamos nessa semana a HealthBeat, assinamos agora dia 9 de março, tá? Que é uma solução em Big Data que trabalha no mercado corporativo para ajudar as empresas a reduzirem a sinistralidade do plano de saúde, a poder ajudar as empresas a trazer para os seus funcionários mais saúde. Essa empresa vai trabalhar muito perto com a nossa plataforma da Univers, com a plataforma da 4Bio e também para poder vender a plataforma da TechFit. Tá? São 57 pessoas, a gente comprou o controle da empresa, mas com um caminho para essa aquisição integral. Aqui a gente traz dados, a gente traz como usar dados em saúde para melhorar a vida das pessoas e para reduzir o custo do cuidado das pessoas. Então, essa aqui é uma maneira que eu estou mostrando para vocês como esses enablers da nossa estratégia começam a funcionar e o enabler da RD Venture começa a entrar com força. Na próxima página, eu coloco quais são os desafios para 2021. Quais são as preocupações ou o que nós estamos trabalhando com força. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente coloca é avançar nessa digitalização do relacionamento com o cliente. Nós temos que oferecer uma experiência verdadeiramente digital para o cliente. Eu acho que a nova farmácia é a prioridade número um nossa. As lojas, ela cada vez mais vai ser o principal canal, tanto para trazer esse cliente com o CAC super baixo, como fazer a entrega para o cliente, tá? De maneira simples e barata. Então, a loja ela faz parte dessa nova farmácia para ter essa omnicanalidade como um todo, tá? E trazer novos negócios para o nosso negócio como um todo, principalmente digitais. Então, essas startups que a gente traz, nós vamos trazer isso com força. O que mais nos preocupa agora é colocar o NPS da relação digital no mesmo patamar que a gente tem no NPS da loja. A gente tem um atendimento na loja realmente muito maior que o mercado. A gente atende muito bem o nosso consumidor. A gente mede isso, é maluco por isso. A gente coloca o cliente no centro do negócio há muito tempo. Temos que fazer isso com a mesma força no digital. Então, o nosso foco agora é entregar uma experiência digital na mesma força que a gente tem com a experiência da loja. Temos que desenvolver um time para poder suportar toda essa expansão, um time que pense digital, que pense de maneira presente, que pense de maneira ágil realmente. Então, cultura, reter, atrair pessoas com pensamento mais novo, mais moderno, e misturar isso com o nosso time é o que nós estamos fazendo agora, uma jornada de cultura para desenvolver em todo mundo competências novas para esse mundo novo que nós estamos trazendo pela frente. Então, tenho certeza que isso é um caminho muito importante. A gente fez muito bem no passado com as lojas. A gente tem muito orgulho de falar que a gente não contrata um gerente fora do nosso ecossistema nas lojas nos últimos 20 anos. Então, a gente começa agora a desenvolver os nossos próprios devs. Nós estamos com a quinta turma de desenvolvimento de devs na empresa. As pessoas ficam numa sala de aula durante 3 meses sendo treinados para assumir alguma posição no nosso time digital, no nosso time de tecnologia, no nosso time de dados. A gente sabe que esta é uma maneira de trazer gente engajada que vai ajudar a gente nessa transformação digital que a empresa tem pela frente. E o terceiro tema do ano, realmente, é avançar nessa agenda de sustentabilidade. A agenda de sustentabilidade não é só participar de ISE, não é só estar com vocês, não é só participar do índice de carbono que o Eugênio acabou de falar para vocês agora. A agenda de sustentabilidade para a gente é muito maior, é trazer a empresa inteira uma cultura de entendimento de como é importante a gente lutar para ter pessoas mais saudáveis, que é o nosso próprio time, para ter negócios mais saudáveis e para ter também um planeta mais saudável. Então, é uma mudança de cultura, tá? Nós estamos fazendo na empresa como um todo para entender como é que essa empresa mais saudável traz uma perenidade para o nosso negócio e traz oportunidade de crescimento para todo mundo aqui na empresa. Nós vamos estar publicando ainda neste ano os nossos compromissos para 2030 no que diz respeito a essa agenda de ESG. Então, estou muito animado com o que tem pela frente. Eu acho que a gente iniciou um ciclo novo, tá? Esse ciclo novo foi acelerado, sim, com certeza, com o advento da pandemia. Acho que a empresa reagiu muito bem à pandemia. Eu tenho muito orgulho do time, nosso time, na entrega que foi feita para atender os clientes, na entrega financeira do nosso resultado, no crescimento de todo mundo. E tenho certeza que esse novo crescimento da empresa, nós estamos aqui com a nossa nova estratégia, vai trazer oportunidade de crescimento para todos e valores novos para a nossa empresa. Lugares novos para a gente crescer o nosso negócio muito mais. Então, estou aqui para responder as perguntas junto com o Eugênio. A gente agradece a todos e fique à vontade para começar as perguntas e respostas. Eugênio, estamos prontos aqui.
Vamos lá.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Thiago Matos, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal. Bom dia. Eu queria entender um pouquinho melhor a discussão das farmácias populares, né? Mais populares, é um modelo que vocês azeitaram ao longo dos últimos anos e que já tem um share bem grande na abertura de vocês. Eu queria entender quais foram os principais aprendizados, como esse projeto tem evoluído, como que vocês pensam que conseguem chegar hoje com as marcas Drogasil e Raia?
Bom, Thiago, obrigado pela pergunta, tá? Eu acho que é bem legal, é um tema que sempre... Eu acho que aqueles quadros que a gente mostra, a evolução da expansão, mostra a evolução do nosso pensamento para este mercado, realmente. A gente olha ele muito mais como um crescimento natural daquele núcleo onde a gente começa o nosso negócio, que é o núcleo sempre na classe alta ou no centro das grandes capitais, ele abrindo para as periferias. Tá? A gente fala dessa classe média expandida, a gente já tem aberto lojas nesse volume e essa loja abrindo muito bem. Tá? A gente não tem dúvida que isso aqui. Quais são os aprendizados que a gente vai ver? Que isso é uma evolução, é um crescimento natural. A gente vai criando clusters de loja que eles se adaptam com mais clareza para esses mercados que nós estamos entrando agora. Então, em algum momento a gente parou e falou, poxa, nós temos 460 lojas populares, que são os mercados populares. gente descer um pouquinho mais, onde é que nós vamos estar? Nós vamos estar no mercado que a gente chama de super popular, mas não é que é super popular. Ela é mais um passo a mais nessa popular. E até ali que nós estamos chegando hoje, e ela vem convivendo com tiros super saudáveis e tem mostrado resultados muito bons para a gente. Tá? Ela ajuda também a gente poder abrir lojas em mercados menores, onde o valor pedido ele é menor realmente e que não tem uma sofisticação de classe AB nesses mercados. Então, está ajudando sim a gente a abrir 53 novas cidades que a gente foi no ano passado. Então, mais do que só a periferia, isso nos ajuda a entrar em novos mercados, tá, Thiago? Não sei se eu te respondi, Macruz.
É, só um comentário, o Macruz caiu aí no meio da pergunta dele, acho que ele tinha um follow-up. Então, Macruz, se puder entrar aí na fila, Macruz, a gente depois volta a você para a segunda pergunta. Vamos em frente.
Mas acho que eu respondi a primeira, se você quiser que eu volte, sim, depois sim. Eu volto, Macruz.
O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos, bom dia Marcílio, bom dia Eugênio, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais essa parte do digital, né? A gente vê um aumento crescente de prestação, porque agora com a abertura você tem um rebalanceamento, uma acomodação, mas ainda assim as vendas digitais crescem bastante. Eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo o padrão de digitalização dentro de diferentes perfis de lojas, né? Então a gente tem uma presença bastante relevante em AV, mas eu queria entender como isso progride dentro das lojas, vamos falar de mais baixa renda, que focam mais essa classe média expandida. E aí, se você puder comentar também, dentro do contexto regional, como é que isso se comporta também. Obrigado.
Bom, Joseph, deixa eu começo aqui, o Eugênio depois. Eu acho que o digital foi a surpresa mais positiva que a gente teve logo no começo, né, em março. A gente achava realmente que a gente ia chegar nesse 1 bilhão de vendas, mas era um negócio que há 2, 3 anos, e chegamos no primeiro ano. Tá? O que a gente percebe? Colocando várias modalidades de entrega para o cliente, a gente percebe que a gente atende todo tipo de cliente, de toda a classe social. Né? Então, é lógico que no mercado A, aqui em São Paulo, por exemplo, no Rio, nas grandes capitais, o cliente está usando com muita força a entrega de vizinhança, tá? Ele manda o WhatsApp, vai com a loja, o cliente vai lá, ou mesmo compra e retira, que ele separa o pacote dele, desce rápido, pega na loja e volta lá. Quando a gente vai mais para a periferia, é lógico que o cliente está usando mais a loja poder entregar em 1 ou 4 horas com o motoboy que a gente contrata para fazer isso aqui. Mas, no geral, o cliente adora o negócio de serviço. O nosso perfil de downloads, por exemplo, ele é parecido mais ou menos com o perfil de downloads que tem no Brasil. Tem mais 60%, 70% de Android e 40%, 30% de iOS. Então, é o mesmo perfil de clientes que tem no Brasil como um todo. Ter várias modelos de entrega é que nos dá certeza que elas estão atendendo todos os clientes em todas as regiões. Aonde a gente vê que ainda o cliente não tem muita força? Em cidades menores, cidades que têm menos problema de trânsito, menos problema de localização, de locomoção. Essas cidades usam menos o digital e é natural que isso aconteça, e esse é o nosso desafio de colocar, mesmo nessas cidades, uma conveniência melhor para o cliente poder reservar o produto dele quando ele sai da receita do médico, reservar o produto dele quando ele sai do escritório e vai pegar na loja, para ganhar tempo realmente no momento de ir para casa. As capitais é um modelo de e-commerce normal com muito omnicanalidade. Os interiores pequenos, as capitais e grandes cidades, é onde você tem um pouquinho menos de penetração no negócio de internet. Deixa eu responder, Joseph. Você está aí?
Respondeu sim. Obrigado, Marcílio.
Senhor Thiago Macruz retornou.
Pessoal, não sei se minha linha está aberta. Vocês me escutam?
Sim, sim. Estamos ouvindo.
Desculpa, caiu.
Segue em frente, Macruz. Welcome back.
Legal.
Obrigado. Mas você ouviu a resposta, Macruz?
Não, meu time ouviu, eu não ouvi, pego com eles depois. Eugênio, eu queria, na verdade, a segunda pergunta, Eugênio Martins, é mais entender as sinergias, né, pensando no mundo B2B. Vocês fizeram um movimento interessante ontem, pequeno, mas a direção muito interessante, né, de um pocket enorme, né, que seria essa questão de healthcare inflation no Brasil. Eu queria entender as sinergias com o Universe. Se vocês poderiam dar um pouquinho mais de destaque a essa discussão, acho que seria super interessante para quem está ouvindo. É isso, obrigado.
Bom, Macruz, obrigado aí pela pergunta. Quer dizer, acho que primeiro, assim, o big picture aqui. A gente está tentando, via RD Ventures, trazer uma série de business novos aí que complementam, aceleram as nossas estratégias e que agregam competências em nichos específicos. Então, acho que a gente tem sido feliz de fazer boas aquisições com ótimos empreendedores em coisas que realmente elas aceleram muito tudo que a gente está falando. É óbvio, quando a gente fala, por exemplo, da Manipula-E, é uma vertical super importante que a gente não desenvolve internamente, mas faz parte até de uma definição expandida de farmácia. Vários meus concorrentes fora de São Paulo têm manipulação e a gente entra nesse mercado. A TechFit é bastante claro o que acontece. Ela tem uma série de jornadas ali e soluções pré-desenvolvidas que vão ajudar a promoção de saúde, prevenção de doenças, alimentação, exercício. Então, nós vamos, com certeza, colocar toda essa funcionalidade na mão do nosso cliente através dos nossos apps aí ao longo aí dos meses. E no caso da HealthBit, é uma empresa um pouco diferente, porque é uma empresa B2B. Então, ela é uma empresa de dados, é uma empresa que entra numa grande empresa, ela entende toda a massa de dados que o RH tem, ela ajuda... Ela entende onde é que está a sinistralidade, ela ajuda o RH em programas de redução de custo, mas o mais importante é o seguinte, essas coisas chegam no usuário, então, por exemplo, sei lá, programa com grávidas, para garantir que a grávida está fazendo pré-natal. Isso é um ganha-ganha, porque uma grávida que não faça um pré-natal corre um risco muito maior de ter uma gestação difícil ou algum outro problema que vai gerar custo, mas, sobretudo, é melhoria de duas vidas, né? Da grávida e do filho ou filha que está sendo gestado, garantir que nasce com saúde e tudo que dá para fazer. Então, é um exemplo. Então, o bacana é isso. Não é simplesmente uma coisa de dado para dar para o gestor e pronto. É uma coisa que ajuda a chegar na ponta da execução e apoiar as pessoas aí. Nós, via Univers, hoje, temos uma carteira de empresas e de operadores de saúde bastante poderosa. Então, eu não tenho dúvida que a HealthBit tem sinergia, sim, com a Univers, entendeu? Desde... A gente tem clientes da Univers que poderiam conhecer o serviço da HealthBit, usar a HealthBit para melhorar a forma como elas fazem prevenção e promoção de saúde, tá certo? E da mesma forma, tem clientes da HealthBit que eventualmente não usem hoje o Univers como a sua PBM. E a gente consegue construir a quatro mãos uma série de programas de PBM, até fora do padrão, novos, diferentes, para atender a esse cliente. E quando a gente fala de uma plataforma de saúde, a gente começa com uma plataforma focado aí no B2C, então tem todas as jornadas do TechFit, mas nada impede que a gente comece, que essa construção de solução para o B2B2C, ela também use todos os ativos da empresa. Por que a gente amanhã não pode ter um Health Hub, por exemplo, sendo usado pelas empresas operadoras de saúde? Por que a gente não pode ter as jornadas que nós estamos criando com o TechFit, utilizado por empresas e operadoras de saúde? E eu acho que a HealthBit, ela agrega inteligência para ajudar a colocar todas as peças juntas e a gente poder ter soluções melhores para esse mundo.
Ô, Macruz, uma coisa importante, nós somos clientes da HealthBit, tá? Vai fazer 2 anos já, e quando todas as decisões de saúde, né? Tem 43 mil pessoas aqui, a gente cuida, né? É uma cidade do interior, né, que a gente tem aqui dentro. Quando veio a pandemia... Você não faz ideia o que esses caras ajudaram a gente para não gastar desnecessariamente e poder cuidar de todo mundo com muita força. Então, usar os dados, eu tenho certeza que vai ajudar a várias empresas a mudar esse problema seríssimo que tem o país como um todo, que é esse aumento dessa sinistralidade, né? O plano de saúde é um ciclo vicioso para as empresas, né? Você muda de plano de saúde porque a outra vai lá e pega e vai lá. Todo ano tem um aumento maior do que o aumento de GPM, do que for. É uma confusão. A HealthBit tem um programa e usando dados, usando também um time para ajudar a poder controlar essas empresas. É muito legal. E vai se juntar à Univers. Né? Nós já temos aqui a Univers, tem mais de 1.000 empresas. Então, pondo ela com a Univers, eu tenho certeza que nós temos como mudar o perfil. Então, eu estou fazendo propaganda mesmo aqui. Quem quiser contratar a HealthBit, pode contratar aqui. Ajuda a reduzir custo e cuidar mais das pessoas, tá?
Não,
com certeza. A molecada é boa lá, viu?
Boa, eu achei super legal. Obrigado pelas respostas, pessoal.
De nada, Marcos.
O senhor Gustavo, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. Acho que são duas perguntas aqui do nosso lado também. A primeira é se a gente poderia ter um pouco mais de entendimento sobre o Matur Samstore Sales. Ele veio aí com um pace bem legal, né, de 6%, bem forte. É se vocês pudessem falar um pouco qual que é o impacto do digital A gente viu o impacto do digital grande no terceiro Q, né? Aliás, foi o impacto positivo que fez o Mature Same Store Sales ficar positivo ali. E a segunda questão, eu concordo com o Marcos comentou, acho que aí, o que vocês falaram, acho que o Fitbit é um passo bem legal, bem estruturado para o cuidado primário, impacto estrutural no segmento como todo de longo prazo. Eu sei que está muito recente, é o que vocês comentam, estão testando vários modelos para se encaixar no modelo de saúde. Só que vocês poderiam tentar dar algum tipo de timeline, porque parece que a gente entende que talvez tenha que ter, talvez, bem estruturado uma telemedicina, todo o marketplace, para cada vez mais chegar mais próximo uma HealthBit de uma utilização de uma cadeia de cuidado primário dentro de uma loja, dentro de uma farmácia. Não sei se vocês têm a mesma visão ou se poderiam compartilhar um pouco da sua visão de até onde chega a sinergia dos dois no curto e médio prazo. Acho que são essas duas questões, obrigado, pessoal.
Ah, deixa eu falar de madura, depois eu entro um pouco. O que a gente entende de loja madura? Vai, o crescimento do quarto tri foi super bom. Não tenha dúvida. Se você olhar o nosso negócio, a gente tem ciclos claros disso, independente também, independente junto com a inflação, junto com tudo que vem por aí, de preço, de precificação, disso tudo, tá? Esse 6% que veio no quarto tri foi muito bom, foi uma surpresa positiva. A gente trabalhou para isso e realmente ajudou. Com certeza, a omnicanalidade ajuda, tá? Por que ajuda? Mais do que o número que está lá dentro, é a gente aumentar o consumo do cliente. A gente tem percebido isso. A pandemia trouxe menos cliente para a loja com mais consumo. O cliente está voltando para a loja e o consumo está igual na época da pandemia. Não teve a queda do consumo. Uma parte de estar mantido esse consumo é porque a gente agregou mais consumidores de omnicanalidade. A gente agregou consumidores que estão comprando também de outras maneiras. Então, eu tenho certeza que a omnicanalidade vai ajudar a gente no Mature Store no futuro. Tá? O pai está lá dentro, isso daqui, não tenho dúvida disso, tá, Gustavo? Então, qual vai ser a Mature Store do crescimento dos próximos trimestres? Só a gente espera sim que seja acima da inflação, tá? Nós vamos trabalhar para que isso aconteça, isso vem acontecendo com o tempo, sim, a gente pretende manter o mesmo número, tá? Do telemedicina, do HealthBit, de cuidado, sim, com certeza ele pode trazer tudo que nós estamos criando na plataforma de saúde, para aproximar esse cliente para perto da loja. A loja deve ser esse lugar de cuidado para todo mundo. Tá? Então, imaginar que a loja, uma farmácia no passado, ela era um lugar com muito mais de cuidado. O farmacêutico tinha, nas comunidades do passado, uma presença muito mais forte da saúde, né, naquele lugar. A gente quer voltar com isso. A gente quer voltar isso com muita força. Eu acho que a HealthBit pode trazer isso para a gente. A pandemia trouxe uma lição para a gente, né? Nós aqui, a Hydro Brasil, com seus funcionários, fizeram 24 mil teleconsultas, teleatendimento com o médico na ponta. Então, mostra que tem uma mudança acontecendo no comportamento de como as pessoas cuidam do seu cuidado primário, como as pessoas cuidam do seu gatekeeper, a primeira entrada do setor. E com certeza a farmácia faz parte disso. Então, estamos super animados com a plataforma e com a plataforma para poder fazer parte disso daqui tudo no futuro. Respondi, Gustavo?
Perfeito, não, perfeito. Ótima resposta. E obrigado. Parabéns pelo resultado.
Obrigado, Gustavo.
O senhor Guilherme do Safra gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. A Marcílio, bom dia, Eugênio. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria voltar aqui em dois tópicos, na verdade, diferentes. O primeiro é em relação ao plano de expansão aí, aos modelos de loja e aos tipos de cidades que vocês estão conseguindo penetrar agora nessa nova fase da expansão, né? Achei interessante aí o slide que vocês colocaram na apresentação, que mostra a população média dos municípios, né? É o de 200 mil para 97 mil a população média aí dos novos municípios em 2020. Eu queria entender qual que é o menor município em termos de população que vocês têm hoje e como você vê isso daqui para frente, tá? E eu acho que está relacionado aqui, por exemplo, uma expansão no Rio Grande do Sul, né, que vocês acabaram de construir um CD lá. Isso significa que vocês estão indo mais para o interior agora? É isso que a gente deve esperar, por exemplo, dando um exemplo aqui do Rio Grande do Sul? Essa é uma pergunta. E eu queria também falar um outro assunto sobre prescrição eletrônica, né? Então, tem as aquisições da Adventures, né? Que vocês acabaram de anunciar a HealthKit agora. Eu queria entender, dentro desse escopo de Health Hub que vocês têm, como vocês estão vendo a prescrição eletrônica. E eu sei que o ano passado teve uma evolução na regulamentação, né, da prescrição eletrônica por causa da pandemia. E como vocês estão vendo isso como uma oportunidade para vocês crescerem e alavancar essa transformação digital com e-commerce através da prescrição eletrônica? São essas duas perguntas.
Bom, obrigado pela pergunta, Guilherme. Deixa eu responder um pouco da expansão mais, que é o processo que eu estou envolvido 100% aqui, toda a nossa reunião de segunda-feira. Eu estou com ela, eu com o Antônio Carlos, com o Raduan aqui, com o time todo, o Paulo, cada vez olhando para ponto, tudo. O que a gente percebe, né? A empresa nasceu há 105 anos atrás no interior. A gente já tem uma força imensa nas pequenas cidades do interior. Esse dado que o Eugênio colocou aqui, que o time da RI colocou aqui, é um dado que pega a média das cidades por habitante. Mas a gente não olha só para habitante, tá? A gente olha para muito dado. Tem muito dado agregado para a gente tomar realmente a decisão de entrar nesses mercados menores, né? Dados importantíssimos que eu não vou nem abrir todos, porque eu tenho certeza que todos os concorrentes estão me ouvindo hoje aqui, já estão até se preparando para tentar melhorar a expansão. Nós fazemos expansão há 105 anos, né? A gente abre loja, não paramos de abrir a nossa história inteira, então tudo a gente agregou no nosso negócio. O dado não é só habitante, tá, Guilherme? Tem outros dados super importantes que a gente olhou e que vai trazendo realmente a possibilidade de entrar em outras cidades. Sim, temos lojas em cidades muito menores que essas lojas de 97, 90 mil habitantes, já operando super bem, principalmente nos interiores mais desenvolvidos, que é o interior de São Paulo, interior de Minas, onde a gente é líder, interior do Paraná, onde a gente é líder também. Então, esses lugares nos traz muita lição qual o tipo de loja que a gente pode abrir e qual o mercado para atuar. Porque quando você olha para isso, tem que olhar também para formatos de lojas, né? Então, não é abrir o mesmo formato que eu tenho aqui na Mário Ferraz, na Praça Pan-Americana, abrindo uma cidade interior. Nós temos que adaptar o formato àquela cidade, tá? E poder oferecer, sim, para aquela cidade o mesmo tipo de serviço que tem em São Paulo. Então, é o mesmo funcionário sorrindo, é o mesmo cuidado com a saúde, a mesma limpeza na loja, organização da loja. A gente transfere o gerente, ele é um colega nosso que está em algum lugar e é transferido para abrir essa loja. Fica 3 anos naquela localidade e para poder conhecer a localidade, interagir com a localidade e comunidade e poder criar realmente o nosso negócio lá. Então, tudo está dentro do nosso business. Tá? Então, sim, a gente pode entrar em cidade de 30, de 40 mil habitantes, sem problema. Está misturado nesse número aqui. Tá? O Rio Grande do Sul. O CD no Rio Grande do Sul era um grande déficit que a gente tinha realmente para atender o Rio Grande do Sul. Sim, abrimos muitas lojas no interior do Rio Grande do Sul. Tem 2 players muito fortes no Sul, que operam muito bem o negócio. Os 2 players são players realmente que estão bem combativos no negócio, mas, da mesma maneira que nós somos muito bem no Paraná e em Santa Catarina, a gente também está indo muito bem no Rio Grande do Sul. A nossa proposta de valor é muito parecida com a proposta de valor que a gente coloca no Brasil inteiro com a marca Raia para cuidar bem do consumidor como um todo. Tá? Então, sim, o Rio Grande do Sul é um lugar. CD tem que abrir em todos os lugares que a gente tiver, sim, a possibilidade de fazer entrega para a loja o mais perto possível de diária. Tá? Hoje, quase 80% das nossas lojas recebem um caminhão todo dia. Isso é uma diferença imensa no serviço que se oferece para o cliente. Tá? Então, é ali que nós trabalhamos, é ali que a gente tem que fazer. A gente não abre CD por abrir, não abre loja por abrir. A gente abre para atender bem esse cliente. De prescrição eletrônica, Eugênio, você quer falar um pouco? Você tem a visão também da Brafarma, acho que era legal.
Por favor. Sobre pressão eletrônica, né? Acho que pressão eletrônica até agora sempre foi uma grande promessa. Esse foi um ano no qual a prescrição eletrônica ela realmente começou a existir, ela realmente começou a avançar. Tem algumas startups aí realmente focadas em pressão eletrônica e no momento em que a consulta médica deixou de acontecer presencialmente, passou a acontecer por telemedicina, o cliente também precisava de uma, resolver o problema da receita para comprar, então realmente teve uma adesão enorme ali de médicos para os sistemas de pressão eletrônica. Como eu falei, algumas startups fazem isso. Pressão eletrônica é um business aberto, tem que ser um business sempre universal. Na verdade, qualquer farmácia consegue acessar qualquer prescrição, até porque a base da pressão eletrônica, tá certo? É uma chave de assinatura eletrônica que, por definição, ela é pública. Mas a gente viu avanços nesse ano, sobretudo que a legislação para alguns dos medicamentos que a gente vende, como, por exemplo, antibióticos, foi flexibilizada na pandemia. Se fosse um ano atrás, um cliente antibiótico, mesmo com pressão eletrônica, ele teria que vir na loja com a receita. Então, algumas coisas continuam fora do alcance de pressão eletrônica, estamos falando sobretudo de produtos aí controlados, que podem ser, sei lá, viciantes, etc. Mas vários produtos controlados, sobretudo antibióticos, migraram realmente para a pressão eletrônica. Então, a gente viu realmente uma aceleração grande disso, sobretudo no segundo trimestre. Agora, assim, o Brasil tem um sistema diferente, né, que é um sistema no qual a retenção da pressão eletrônica não é obrigatória. Então, o que acontece? Um paciente, ele chega na loja para comprar realmente, sei lá, um anti-inflamatório, para comprar ou qualquer outro produto, ele pode até ter a pressão eletrônica. No máximo, ele fala, eu quero um tal. A gente não necessariamente tem essa captura. Então, a captura da receita eletrônica, ela só acontece realmente quando você tem um medicamento controlado no qual ela está substituindo um outro requisito legal. Mas a gente avançou bem com esse assunto na pandemia, mas, como eu falei, pelo fato de que nem toda pressão precisa ser retida, isso acaba tendo um teto e o percentual, ele começa a ser relevante, mas ele não é brutal.
Eu acho que teve uma evolução muito grande na pandemia com as redes de farmácia como um todo, principalmente as redes da Brafarma. Todo mundo se desdobrou para atender bem e poder fazer andar. Eu acho que falta ainda a gente digitalizar o corpo médico, né? Falta digitalizar os laboratórios, falta digitalizar. Então, esse é o grande que pode ser a virada do próximo ciclo, de realmente ter uma pressão eletrônica bem inteligente, seja mais fácil de fazer. Ainda aparece muita na loja a prescrição feita pelo médico normal, sem estar ligado com nada.
Tá, e só sobre a prescrição eletrônica, vocês veem uma oportunidade. Eu entendo que a regulamentação ainda está evoluindo, né? Acho que mudou muito ano passado, como vocês falaram, mas vocês veem em algum momento que isso pode ser ligado aí com uma digitalização da venda, com e-commerce, por exemplo? Pelo que eu estou entendendo, hoje ainda é muito pouco, né?
Não, já é, né, Guilherme? Por exemplo, é que pronto, é que mesmo no e-commerce, nem tudo usa de receita. Então, se você está vendendo, sei lá, um Tandrilax da vida, que a lei não obriga a retenção de receita, para que nós vamos fazer um processo a mais de pressão eletrônica? Então, aí seria um uso de tecnologia para criar uma burocracia. Quando você usa a tecnologia para remover a burocracia, como no caso que eu falei de antibiótico, aí ela agrega. E a gente vem tentar integrar a nossa operação em receita eletrônica, mas sempre onde ela agrega valor.
Tá bom. Ah, tá claro. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Marcelo.
Valeu. A senhora Daniela, da XP, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Marcelo e Eugênio. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um pouquinho um follow-up nessa última pergunta em relação à prescrição digital, né? A gente viu o anúncio do Rappi, agora começando a intermediar venda de remédios com uma drogaria do Rio de Janeiro, se me engano, a Venâncio. Queria entender como que vocês veem isso como eventualmente um risco nessa questão, né, de competição com vocês, com o marketplace, com a plataforma de saúde de vocês, uma vez que esses players têm uma capilaridade muito forte, né, e pode acabar competindo e também ligando essas pequenas farmácias de bairro com os consumidores. Então, entender um pouquinho como que vocês veem isso como competição, e também ligando, né, no anúncio da Panvel, de que ela também vai lançar um marketplace de saúde. Então, entender um pouquinho a cabeça de vocês nesse sentido de dinâmica competitiva desse marketplace de saúde seria bacana. E a segunda é entender um pouquinho a questão de tendência de rentabilidade, né? Vocês comentaram que, obviamente, a gente pode esperar aí uma pressão na margem EBITDA por conta desses investimentos, né, na construção desse ecossistema, né, de saúde, que faz sentido, mas entender como que é a cabeça de vocês de quando isso vai ser revertido, quando que vocês esperam que essa plataforma comece a ajudar, né, em termos de rentabilidade e também dinâmica de margem bruta, né, porque a gente viu uma queda mais forte dos medicamentos de marca na participação da receita, o que acaba ajudando, né, em termos de margem bruta. E aí, se vocês entendem que isso foi um ponto estrutural ou mais conjuntural por conta da pandemia? Essas são minhas perguntas.
Daniela,
obrigada.
Só para falar, então, assim, primeira coisa, vamos olhar isso. Estamos no mercado com vários players, mas o maior competidor do digital são as lojas. Nós estamos num mercado que tem uma conveniência que não existe em nenhum outro vertical de varejo. São 80 mil farmácias espalhadas pelo Brasil. Então, o digital, claro que ele é super importante, mas a base de tudo realmente são as lojas. O cliente tromba com a loja no dia a dia. Então, tem situações onde ele está em casa, pedir um delivery faz todo sentido. Normalmente, estamos falando daquela conveniência instantânea e tudo mais, mas, na maioria das vezes, o cliente está na rua e está trombando com a nossa loja. Tanto que a gente fala que no pico, a gente chegou a 7% de penetração digital. Isso quer dizer que no pico da pandemia, com todo mundo trancado em casa, tinha 93% da demanda acontecendo nas lojas. Claro que o digital vai crescer, mas esse é um setor que essa horizontalidade ela é única e ela muda um pouco a dinâmica. A gente trabalha com o Rappi. O Rappi é um bom parceiro. O Rappi faz um serviço bom. Só que quando a gente olha a nossa venda digital, menos de 10% dela vem do Rappi. 90% vem da nossa originação, que é a própria loja, a nossa grande máquina de aquisição de clientes, não é o Google, não é o Facebook, é a loja. O cliente entra na loja, o cliente conhece o app, se digitaliza pela loja, tudo acontece na loja. Então, assim, claro, o Rappi, se ele tem farmácia, quanto mais conveniência ele conseguir entregar, melhor para o Rappi. Mas, assim, se a gente olhar hoje no Brasil, quem são os faz players e share de entrega em farmácia, O Rappi não é um dos principais players. O Rappi ainda é um player pequeno, que tem uma proposta de valor super interessante, tem uma experiência super bacana. Agora, a gente acha que nós, com 2.300 lojas hoje, daqui a alguns anos, com mais de 3 mil lojas perto dos clientes, com 90% da classe A vendendo a 1,5 km, o nosso cliente só vai precisar usar algum outro serviço se a gente for incompetente de dar para ele uma entrega rápida e com a mesma experiência. A gente tem um quick para fazer essa entrega diretamente, de forma super rápida, e a gente tem a nossa plataforma com a qual a gente se relaciona diretamente. Sem falar que uma coisa é vender um APC, perfumaria, isso é fácil. Quando a gente chega em medicamento e prescrição, você tem receita eletrônica, é uma coisa, mas você tem outras coisas. Você tem programa de indústria, você tem parceria com plano de saúde, você tem produto que exige retenção absoluta de receita. Então, nós temos uma especialização para fazer isso melhor, que nem o Rappi, nem nenhum outro player aí de Last Mile tem. Então, acho que assim, o Rappi está fazendo o certo para ele, mas para mim isso é longe de ser um movimento disruptivo em termos de mercado. Não sei se você quer completar alguma coisa, Marcelo.
Não, eu acho que esses marketplaces de vizinhança, né, não tem só esse Rappi, tem o James, Deliver, tem o iFood, que também está fazendo agora, tem um monte de gente, um mundo está entrando. Sim, tem um pedacinho do mercado, que eles, é muita coisa de conveniência. A gente vende HPC, perfumaria um pouquinho com eles, é muito pouco isso. E sim, eles vão tentar entrar também no modelo de medicamento, mas eu não acho que ele complementa a nossa oferta, bem pequeno, não é nada muito grande, tá? Acho que alguns players podem estar fechando com a gente, mas o nosso modelo de negócio é aproximar a nossa loja com o cliente. Essa relação centenária que eu tenho com o cliente, que eu tenho que oferecer um serviço tão bom que esse mesmo marketplace de vizinhança já faz, que são esses que a gente comentou agora há pouco aqui. O marketplace de produtos de saúde, que você comentou que tem um player do Sul fazendo, vai tentar fazer, eu acho que todo mundo vai tentar fazer. Todo mundo que tem alguma competência digital vai tentar fazer. A Panvel tem uma competência digital, é um bom player realmente, vai tentar fazer. O que nós temos que eu acho que ninguém tem, que o Eugênio colocou com muita força? Isso aqui é muito importante, aproximar o cliente da loja. Nós temos 2.300 lojas em quase todos os estados da federação operando bem, né? Não temos nenhum negócio, os negócios são mais fortes em alguns lugares e menos fortes em outros lugares, mas no geral os negócios são fortes. Nós temos proposta de valor muito parecida no Brasil inteiro. Então, aí está a potencialidade do nosso marketplace como um todo. Se você pegar os maiores marketplaces do Brasil, né? Você vê o caminhãozinho deles andando por aí, eles falam, entrego no dia seguinte, entrego em 2 dias. Ontem teve um marketplace que apresentou o resultado e deixou claro, logística, 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 a gente entrega em 1 hora, 2 horas. É isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos ter que trazer o marketplace para isso também. Nós já estamos com CDs espalhados no Brasil inteiro. Aí está a potencialidade do nosso negócio. Tem que descobrir, em algum varejo híbrido, quem tem 73% das entregas do e-commerce feita pela loja. Aí vocês vão ver a potencialidade que tem desse negócio no Brasil inteiro e as diferenças dos negócios. Acho que outros players vão entrar com o marketplace. É um negócio super interessante que pode agregar a proposta de valor de todos os players farmacêuticos, mas fazer com a dimensão que nós temos, com a ambição que nós temos, acho que é o que vai dizer para a gente no futuro, tá? Então nós vamos fazer isso para cuidar da saúde das pessoas usando a nossa capilaridade.
Não, e a própria escala fala de investimento é uma coisa importante, né? Quando a gente fala de digital, você fala, gente, um app que você oferece, o custo de fazer esse app, essa experiência, ele é o mesmo para 10 usuários ou para 300 milhões de usuários. Então, assim, a gente tem, por ser uma empresa de 20 bi, uma capacidade de investimento, seja ela em logística, seja ela em tecnologia, que nenhum player do nosso setor tem. Então, assim, acho que escala faz uma diferença grande. Agora, vamos reconhecer que nós não vamos ser o único marketplace de saúde no mercado. Tem outros players que têm total capacidade, direito e podem fazer bem feito. Acho que nós temos um mercado totalmente aberto. Então, assim, não é a Panvel fazer ou não fazer, A ou B, por mais que faça bem, que vai impedir a gente de fazer ou de ter sucesso. Nós estamos num mercado extremamente aberto. Apenas 10% das nossas lojas concorrem com a Panvel, que é a região sul. As outras 90, não existe Panvel. Então, assim, não é a Panvel que vai, com todo respeito a ela, e acho que pode fazer bem feito, mas não é ela que vai definir o nosso sucesso. Não vai definir o nosso sucesso, é a nossa execução, entendeu? E nós temos meios que ninguém tem para fazer isso bem. Em relação à sua última pergunta de margem bruta, assim, a gente tem uma visão de longo prazo de construção de resultado e criação de valor. Nós não estamos amarrados na margem do trimestre, não estamos amarrados na margem do ano. Se a gente precisar baixar a margem para fazer isso, nós vamos fazer. É que, graças a Deus, tem dado tudo certo. Venda foi acima da inflação e a gente está conseguindo investir e teve pouca perda de margem no ano e teve ganho no quarto tri. Pode ser que isso aconteça no ano que vem, que continue tendo alavancagem operacional ou não, que fique uma alavancagem operacional menor e que nós vamos investir em DNA, digital, etc., com um pouco de resultado. Não interessa, porque no longo prazo a gente tem certeza que isso vai criar valor. A gente sabe que um cliente que era um cliente de loja e virou um cliente multicanal, ele passa a comprar 20% a 25% a mais com a gente. Aumenta o engajamento, aumenta a frequência de compra, aumenta a qualidade do serviço que a gente prevê para ele, aumenta a fidelidade desse cliente. Então, esse é o jogo. E nós não vamos medir recursos para fazer a digitalização do cliente. Se precisa investir margem bruta para o cliente experimentar o app, seja por promoção, seja por flat grátis, o que precisar fazer, nós vamos fazer, porque esse é o nosso plano de longo prazo, independentemente do que aconteça no curto prazo.
Eu acho que os resultados vão mostrar isso. Eles colocaram um gráfico super legal, aquele gráfico de margem de contribuição, que mostra o nosso negócio de loja, como é que ele anda, e o resto nós vamos estar investindo realmente para digitalizar a relação do cliente e colocar os outros 2 ou 3 pilares estratégicos também em frente até 2025 para rodar. Então tem muita oportunidade pela frente. Isso que a mensagem é, nós temos que começar a entender o tamanho do mercado que nós podemos expandir com a nossa estratégia. É isso que vocês, analistas, precisam fazer essa conta melhor. De sair só do varejo farmacêutico e tentar entrar no mercado onde cuida da saúde integral do cliente.
Não, excelente, super claro. A gente, inclusive, tentou fazer essa conta aí de quanto pode agregar. Obrigada, viu?
De nada, Daniela. Obrigado a você.
O senhor Tobias, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Alô, bom dia, Marcílio, Eugênio. Eu queria fazer uma pergunta, em primeiro lugar, parabéns pelos resultados. Assim, eu estava lendo ontem à noite a mensagem da administração, muita coisa aconteceu, tem muita coisa acontecendo, que vocês falaram no call agora também, mas eu achei interessante o seguinte, em algum momento vocês falaram assim, vocês não estavam satisfeitos, eu acho que com o nível de NPS justamente na parte digital, que eu acho que é um pouco que o Marcílio também falou nas considerações finais. Então, eu queria saber o seguinte, assim, o que hoje em dia preocupa mais vocês, ou o que vocês acham que vocês estão mais atrás? Eu sei que vocês estão fazendo aquisições agora dessas empresas de tecnologia, tem que mudar a cultura da empresa, mas eu estou pensando mais high level, assim. O que que realmente... Tinha uma coisa, só se tirava um pouco negativa, que era o seguinte, a gente sempre quer mais, mas está faltando alguma coisa aqui. O que que é esse o que está faltando na percepção de vocês? Vocês têm que acelerar bastante esse ano. Acho que esse ano, os próximos dois anos, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu não sei, talvez Eugênio, mas vocês precisam falar um pouco a respeito dos dados, especificamente do app, né? Assim, vocês falaram que aumenta o consumo 20%, 25%, que é perfeito, mas eu como consumidor é interessante, porque assim, eu entrei, um dia que eu entrei na loja, ele foi lá, falou, puta, dá baixa o app, você cadastra aqui, você vai ter um desconto. Pô, eu achei a experiência incrível. Mas eu continuei entrando na loja depois e isso passou. Não continuou sendo feito. Então, assim, eu queria entender um pouco melhor como são as métricas, como é que está o engajamento, como é que o consumidor antigo, de repente você tem uma ideia de cohort, como é que eles estão evoluindo com relação a isso. Desculpa, eu não sou um consumidor padrão, né? Eu só estou dando uma experiência aqui só para mostrar o que eu senti.
Tá, legal. Obrigado pela pergunta. E sim, você é padrão, Tobias, não tenha dúvida. Continua indo nas lojas, por favor. Tá?
Pode deixar.
Todo cliente é um padrão, não tenha dúvida. Vamos lá, a gente realmente não está satisfeito com nada que não seja de ter a mesma experiência da .com na experiência que a gente tem na loja. Eu falo com muito orgulho, a nossa experiência de loja é muito boa. É muito boa. A gente se compara com o mercado, temos bons concorrentes, tá? Concorrentes são bons, não são ruins, mas a gente sim faz melhor. Nosso time sorri mais, está mais pronto, nosso estoque está mais preparado, a gente conhece mais a característica do cliente, a gente fala mais com esse cliente, a gente está sempre pronto para acolher esse cliente. Tanto se você pegar, por exemplo, quando entrou o teste Covid, a mobilização do nosso time todo para fazer isso, para poder atender bem esse cliente, né? Para poder estar perto do cliente. Quando a gente fala na experiência digital, você tem duas dimensões para a gente que a gente trabalha e estamos trabalhando para melhorar. Que é a primeira dimensão digital mesmo, da experiência de navegação do cliente no site, nas três telas que tem, vai, que é o desktop, que é o mobile e o aplicativo, e melhorar essa experiência em todos os momentos. Então o cliente vai nos dando toque, tem o NSS lá dentro com ele, e nós vamos tentando melhorar. Melhorar não é só fazer tudo o que o cliente quer, mas é dar uma experiência mais rápida, com menos dor, uma jornada mais tranquila para o cliente. Então, tem um grupo do nosso time que está fazendo isso para trazer realmente, a gente quer trazer aqui a experiência benchmark do Brasil. A gente não quer trazer mais ou menos, quer trazer o melhor que pode no Brasil, porque nossas lojas a gente entende que é o melhor que tem no Brasil. A gente divide também a parte física. A parte física é estoque, é entrega, é promoção, é tudo isso. Tem um trabalho a ser feito. Mesmo que 73% das entregas são feitas pela loja, uma parte dessa entrega em uma hora, em quatro horas. Será que nós estamos monitorando direitinho a entrega de uma hora? Será que eu sei quantos motoboys atrasaram uma hora? Quantos atrasaram quatro horas? Será que está bem montado dentro da companhia? É isso que nós estamos trabalhando internamente, tá, Tobias? Nós vamos entregar para o cliente o benchmark do Brasil hoje, que tem boas empresas de e-commerce fazendo isso. Eu compro muito dos concorrentes de e-commerce e nós vamos chegar melhor do que eles. É isso que a gente quer. A gente não acha que seja estamos tão longe, mas a gente quer mais. Esse é o ponto que a gente fala da experiência. A gente quer a mesma experiência que nós temos na loja. Contra o aplicativo, o download, tudo isso, é o engajamento do time da loja. É buscar a loja falar, é você se acostumar que você tem a sua oferta exclusiva com 20%, uma propaganda para vocês. Ó. A oferta exclusiva tem 20% de desconto em perfumaria, se você for comprar na loja. Você pode já pontuar nos seus pontos de stick, fazer o resgate dos tickets no aplicativo e direto para o caixa. Então, é isso que você vai percebendo. Fazer um agendamento simples pelo aplicativo para poder fazer o teste Covid. Em algum momento, receber o resultado desse teste Covid via digital. Fazer a anamnese do teste Covid via digital. Saber onde é que você tem loja para entregar rápido. Pagar via Pix a entrega de vizinhança. Estamos trabalhando em tudo isso para que a experiência do cliente seja o mais integrada possível, melhor. Acho que o nosso cliente, ele espera, eu acho que foi a Daniela que falou aí, né? Ele espera uma experiência com esses marketplaces de vizinhança que tem, que é boa, tá? Eu compro comida desses caras, eles têm uma boa experiência. A gente que tem uma experiência parecida com ela, que mostra onde é que está o motoboy, que faz o pagamento ser rápido, Então, é nisso que nós estamos trabalhando, tá, Tobias? Eu acho que nós estamos incessantemente trabalhando nisso e, com isso, a gente acha que a gente vai cada vez mais engajar e melhorar o consumo do cliente. Eu acho que falta aqui no material que o Eugênio montou para vocês um pouco de interesse maior desse consumo do cliente digital. Nós vamos estar trazendo para vocês em algum momento, certo, Eugênio? Para tentar mostrar qual o degrau que nós estamos trazendo e o que a gente pretende buscar com esse cliente que entende da nossa proposta de digitalizar o cliente. Tá bom, Tobias? Não sei se eu respondi. Mas somos malucos por experiência, tá bom? Então, mesmo se você entrar na loja, você vai ver aqui.
Respondeu, sim. Deixa eu fazer uma outra pergunta.
Inconformados, tá bom, Tobias? Inconformados. Pode ficar sossegado. Maluco.
Eu vi. Tá. Eu li a carta. Por isso que eu li a carta, eu me foquei na única coisa negativa que vocês falaram, que era assim, não negativa, mas... a gente queria melhorar, entendeu?
Eu vou entregar melhor que da loja. Nós vamos entregar. O time está imbuído aí, você vai ver só. Espera, eu fiz uma compra de um desses marketplaces há 2 anos atrás e fiz 1 ano e meio depois. Eles melhoraram muito. Nós vamos ser mais rápido que eles, te prometo.
Não, tenho dúvida. Da janela eu vejo uma raia aqui, então é fácil. Sim. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, só que é o seguinte. Com relação, se eu não me engano, acho que quando vocês fizeram o Investor Day, vocês falaram também da nova farmácia, né, que agora deixaram mais... Não mais claro, acho que a estratégia ficou mais simplificada no sentido de você dividiu em três caixinhas, a nova farmácia, o marketplace e a plataforma. Mas, assim, na nova farmácia, se eu não me engano, na época do Investor Day, vocês falaram que vocês já estavam testando, né? Tinha algumas lojas que tinham um modelo mais desenvolvido. Tem algum update com relação a isso especificamente?
A gente abriu 4 lojas com o Health Hub, tá? E estamos testando ainda elas. Ele é um Health Hub completo, mas ele precisa ligar com a jornada, tá? A gente acha que nesse ano ainda, mais para o meio do ano, nós vamos lançar isso com mais força. Já estamos testando, tá? Já tem o time da plataforma, junto com o time de operações, estão trabalhando para poder entender a jornada desse consumidor e poder entregar para ele essa experiência que a gente enxerga, que é a experiência completa do Health Hub na loja.
Hoje é praticamente um soft opening, Tobias. Mesmo que está lá, não está da forma que estará no futuro. Então, ainda é o início do processo.
Isso é só para entender, esses testes que vocês estão fazendo, essas lojas têm que ter 150 metros na média, são lojas maiores, estou pensando
também. É variado, Tobias. É variado. Tem uma loja com uma área enorme, que parece que está no hospital, tem loja pequena. Nós estamos exatamente testando várias situações para entender os limites do modelo e tudo mais. Então, é uma fase de aprendizado. Tobias, eu vou encerrar, porque nós temos ainda 2 perguntas, são 11h35. Então, desculpa.
Tá bom, imagina. Obrigado.
Qualquer coisa, a gente fala direto depois. Obrigado.
Fechado, abraço.
Tem mais perguntas, Júlio?
Segue aí, Igor. Segue aí, pessoal.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
Eu acho que o Tobias foi o último, Gino.
Não, parece que tinha mais 2. Se não tiver, também a gente encerra.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Irma, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Perfeito, muito obrigada. Rapidamente, sobre ajuste de preços que está vindo este ano, que a gente sabe por causa do câmbio vai ser um pouco mais alto. Talvez se vocês puderem trazer a perspectiva que vocês veem, não só para ajuste médio dos preços regulados, mas também que vocês estão talvez vendo como perspectiva para a gente sabe que obviamente uma parte do ajuste acontece através do nível dos descontos, se você tem alguma perspectiva aí. Obrigada.
O Irma, a gente está esperando publicar um dos índices, né? Então tem uma fórmula, né, de aumento de preço, tem o tal do índice, claro, X, sim, e o índice Y, né? Um desses foi publicado no ano passado, que ele fala a diferença entre a maior faixa de aumento e a menor. O segundo índice, ele não foi publicado ainda, então a gente não tem ainda como comentar nada do aumento de preços. Vamos observando e nas próximas semanas as coisas talvez fiquem mais claras.
Perfeito, vou voltar. Então, obrigado.
Obrigado, Zé.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra para os executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer aí a presença aí de todos na conferência, todo o apoio de vocês, e fazer um pouco de um resumo do que a gente falou, né? Acho que 2020 foi um ano aí marcante, né? Por várias razões, né? Em primeiro lugar, que a gente colocou realmente uma aspiração extremamente ambiciosa aí de até 2030, a gente ser a empresa que mais promove acesso a uma vida saudável no Brasil. A gente divulgou também nesse ano uma nova estratégia baseada em três grandes pilares para atingir esse objetivo: a nova farmácia, que é a ressignificação da farmácia com o hub de saúde, serviço de saúde e com digitalização. A gente tem o marketplace, tá certo? Nós estamos numa fase inicial de lançamento, e nós temos aí a plataforma de saúde que nós ainda estamos gestando. E é o ano também no qual teve realmente essa loucura, esse desafio mundial chamado Covid, que infelizmente continua a tirar vidas, né, de pessoas hospitalizadas. Então, acho que a nossa grande preocupação inicial, como o Marcelo foi bem detalhado aí na explicação, foi realmente, primeiro, amparar as pessoas, assim, entender que a gente tem que ser um porto seguro de saúde na vizinhança. Primeiro, amparar o nosso funcionário, garantir protocolos seguros, garantir acesso à saúde, por exemplo, via telemedicina do Einstein, custear todas as internações de Covid, tenha ou não tenha plano de saúde, e da mesma forma para o cliente, né? A gente, esse protocolo seguro em loja é para o funcionário, é para o cliente. A gente colocou uma série de novos serviços digitais para facilitar a vida do cliente e reduzir a necessidade de deslocamento do cliente. Então, assim, é muito, muito, uma enorme coincidência de que essa demanda aconteceu exatamente no momento que a gente já vinha um ano trabalhando na digitalização, em que a gente já tinha uma base de partida boa e que a gente conseguiu ser muito ágil para disponibilizar novos serviços, como, por exemplo, a questão aí da entrega de vizinhança. Então, na medida em que acho que a gente teve uma resposta muito aguda à crise de amparar o cliente, de amparar o funcionário, o próprio apoio que a gente deu para comunidades também, com doação de 25 milhões de reais para 51 hospitais, acho que toda essa capacidade de resposta fez com que a gente conseguisse mitigar muito os efeitos da crise. Então, o digital cresceu quando o cliente não podia ir para a loja, caiu um pouco depois, mas tentou um patamar bacana. E com isso, a gente olha um ano no qual as métricas financeiras, todas elas melhoraram em nível absoluto, mas com pequena perda de margem, tanto EBITDA como margem de contribuição, como margem líquida. Só que, conforme a vida foi voltando ao normal, ou parecia que vinha voltando ao normal, as coisas foram acelerando e a gente fez um quadro muito bom sobre todos os aspectos, né? Com crescimento excepcional, ganhando margem, tiver uma geração de caixa no ano. Então, acho que tudo isso mostrou muito, quer dizer, a robustez da companhia. A gente começou o ano também muito bem e continuamos muito bem, só que agora nós estamos entrando num momento de aumento de restrições em várias cidades, né? São Paulo parece que vai entrar agora numa fase roxa também, segundo notícias da imprensa, e a gente ainda não tem clareza do que vai acontecer nessas semanas restantes aí do trimestre. Mas o que eu falo é que janeiro e fevereiro foram meses excelentes, seguindo a tendência que a gente já tinha. Então, minha expectativa ainda é de ter um primeiro tri também muito bom, mas o importante aqui é olhar para o futuro e falar que tudo isso está nos fazendo mais forte, tá? A digitalização, como a gente falou, ela é absolutamente chave na nossa estratégia. Se a gente olhar em 2021, a primeira, segunda e terceira prioridade da companhia é a nova farmácia. Claro que, em paralelo, nós estamos gestando esses business novos, do marketplace que já começa a operar, da plataforma que está, sei lá, no quinto mês de gravidez. Mas o cliente da plataforma, o cliente do marketplace, ele é um cliente digital. Então, a plataforma e o marketplace vai ser tão bom quanto nós tivermos capacidade de colocar clientes na nossa plataforma digital. Então, a loja é a nossa grande máquina de aquisição de cliente e também a nossa grande máquina de onboarding digital. É onde o cliente aprende que nós temos o app, onde ele começa a usar o app como oferta exclusiva digital, onde ele começa a usar o app para ganhar e trocar pontos e acompanhar seu saldo nos TICs. Tá certo? Aí ele vai para casa, precisa de um produto, pede pelo app, vai receber em casa, vai fazer um compra e retire, manda um WhatsApp depois para gerente, faz uma entrega de vizinhança. Então, é esse mundo novo que nós estamos criando, no qual nós tivemos tantos avanços no ano passado, é que vai garantir a digitalização do cliente para alimentar a plataforma e marketplace. Plataforma e marketplace sem cliente digital é sonho, não é realidade. Então, por isso, não adianta a gente ter o melhor marketplace do mundo hoje se não tiver cliente digitalizado. Então, a digitalização do cliente é a nossa grande missão. E como o Marcelo falou, melhorar a experiência, perseguir o NPS digital para que ele seja tão bom quanto o de loja e fazer com que a gente ofereça uma experiência tão boa quanto as melhores experiências digitais de empresas nativas, como o Mercado Livre, ou mesmo como a Magalu, ou mesmo como um Banco Itaú, etc, etc, etc. O Rappi é esse o benchmarking do cliente hoje quando ele nos compara. E a gente melhorou muito, mas vamos ser realistas que nós não estamos lá ainda. Nós estamos numa jornada intensa e não mediremos esforços para estar lá, porque a gente sabe o quanto isso vai ser transformacional para o negócio. Então, realmente, essa melhoria da experiência ela é fundamental e disso vai depender realmente da questão de adoção de uma cultura digital, tá certo? De ter mais times ágeis, de remover barreiras ainda que tiram um pouco da qualidade do que poderia ser do trabalho de times ágeis. Tem coisas ainda para fazer nos times existentes para melhorar a qualidade, melhorar a produtividade, além de ter novos times. Estamos fazendo toda a conversão da nossa base tecnológica para microserviço, estamos migrando toda a nossa infraestrutura para cloud. Então, tem todo um trabalho e acho que tem um gargalo aí que é importante, que a gente pontuou também, que é pessoas, né? De a gente desenvolver todo mundo na internet digital. Estamos trazendo gente de fora onde precisa, onde tem expertise novo. Estamos incorporando startups que agregam pessoas, agregam know-how e assumem para si certas partes da missão aí. Vamos continuar fazendo isso via nossa plataforma aí de Corporate Venture Capital. Estamos também trabalhando realmente no nosso funcionário para qualificar, não só para formar dev, como o Marcelo falou, mas até para a pessoa adaptar e adquirir novas competências que são necessárias para o mundo digital e operar num mundo onde os princípios ágeis não vão estar só no N2D, que é como a gente chama o nosso lab. Eles vão estar em uma série de outros processos normais, mundanos, mas que a gente consegue ganhar eficiência e consegue ganhar produtividade, autonomia, etc., através da gestão ágil. Então, é nisso que nós estamos trabalhando, realmente. Tem trabalho até dizer chega, mas acho que a gente está muito animado com o que a gente vê e eu acho que o futuro é brilhante. Por fim, esse também é o ano onde a gente reforçou toda a visão de sustentabilidade da companhia. Essa aspiração que eu coloquei de ser a empresa que mais promove acesso à vida digital é uma aspiração única para a estratégia do negócio e para a sustentabilidade. A nossa visão de sustentabilidade não é simplesmente uma visão de check the boxes do relatório A, B ou C, que vai comparar um monte de gente numa base igual. É ter uma visão regenerativa, é ter uma sustentabilidade que soma para a sociedade ao invés de só mitigar impacto. E essa aspiração também ela carrega por trás toda a agenda de sustentabilidade. Então, nós temos esse ano o grande objetivo de trazer os nossos compromissos, deixá-los públicos, deixar as metas para 2030 públicas e lembrar que eles estão totalmente alinhados além da estratégia, que o próprio Pacto Global, do qual a gente também subscreveu, né? Então, acho que tudo isso se fecha e acho que isso coloca a companhia como um todo num novo lugar. Então, obrigado a todos vocês e estamos à disposição de vocês aí para quem quiser marcar call, mandar mensagem, etc, etc. Obrigado.
O Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.